Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar.
A violência no Brasil tem preocupado a população e também as autoridades em saúde por décadas. Evidências científicas apontam para um crescimento de quase todos os tipos de crimes, com destaque nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos. Em termos de políticas públicas, este crescimento da criminalidade tem significado uma maior proporção de recursos na área de segurança em detrimento a demais áreas. Dados do mapa da criminalidade do Ministério da Justiça apontam que o Brasil apresentou uma taxa de 23 homicídios por 100 mil habitantes, isso no ano de 2013. A violência gera uma perda de bem-estar para a sociedade que se reflete diretamente na qualidade de vida e no aumento de recursos para a prevenção e combate. Acompanhando o crescimento do narcotráfico, da crise penitenciária e do aumento da insegurança por parte da população, o Saúde no Ar reúne hoje aqui um grupo de profissionais especialistas ligados a esta problemática para discutirmos mentes criminosas do ponto de vista científico, social e comportamental. São nossos convidados aqui o Dr. Luiz Fernando Pedroso, ele que é médico-psiquiatra, compõe também esta mesa a psicóloga Priscila Rodrigues, já conhecida nossa colunista do quadro Mente Sã, das quintas-feiras, e Daniela Portugal, que é professora doutora de Direito Penal. Bom dia a todos, um prazer recebê-los aqui, Dr. Fernando.
Bom dia, um prazer estar aqui com você.
Daniela, bom dia.
Bom dia, um grande prazer também estar aqui.
Priscila, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. É um prazer também estar aqui.
Complexo entender uma mente criminosa. Isso faz parte, finalmente, da natureza humana. Nascemos com essa característica de violência, de crime, ou isso se forma? A gente começa com o Dr. Fernando, do ponto de vista da formação. O cérebro tem essa característica? É diferenciado quem é ou quem não vai se tornar um criminoso?
Tem. Tem, mas em gradações variáveis, né? Tem pessoas que têm mais propensão ao crime, à delinquência, à transgressão do que outras pessoas, né? Agora, quando a gente fala em mentes criminosas, esse é um termo genérico. Dentro disso aí cabe um monte de coisa. Cabe pessoas com transtorno de personalidade, pessoas com algumas doenças, pessoas com ausências de valores, problemas culturais, problemas sociais, problemas circunstanciais, porque uma pessoa normal e que não é pouco propensa a ter uma mente criminosa, ela também pode cometer um crime por circunstâncias várias. Então, diante de uma situação de violência, diante de uma situação de crime, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um bom diagnóstico para ver causas físicas, psíquicas, sociais, culturais, circunstanciais. É um trabalho complexo.
Vamos saber então como esse diagnóstico é fechado, né? Como conseguimos então fechar a ideia de que aquela paciente, aquela pessoa realmente tem distúrbios, tem transtornos que justifiquem essa sua ação criminosa. Agora, a psicologia criminal também é fundamental para tentarmos compreender como pensar esses crimes, porque seres humanos podem ser tão violentos, cometer crimes tão hediondos com relação ao seu semelhante. Então, o que leva? Quais os fatores que podem influenciar a sua maneira de ver o mundo e se comportar desta forma? Priscila.
Então, como o doutor falou, existem múltiplas causas, fatores que podem corroborar com a produção, talvez, de uma mente criminosa, né? Tirando um pouco da medicina, levando para o comportamento, existe sim dentro da família, da constituição do sujeito, enquanto ele está ali na sua infância, primeira e segunda infância, um ambiente saudável, a propensão de que essa criança ela vai desenvolver algum transtorno mental, como um transtorno de personalidade, antissocial, esquizotípica, né? É muito menor, que não quer dizer que não aconteça, que se exclua essa possibilidade. Mas, assim, quando se torna o adulto que ele acaba cometendo o crime, existe dentro da psicologia avaliações que possam identificar os testes projetivos, né, aquele rochado, aquelas manchas. Tem outros testes também de Zulliger, uns outros tipos de testes que possam trazer para a gente um pouco mais de respaldo do que ficar só no achismo. Porque, assim, aquela pessoa que matou de repente ou que cometeu um delito, a gente tem que entender se aquilo ali veio de uma mente realmente criminosa ou se foi circunstancial, né? Que a doutora também, a advogada, vai poder falar melhor sobre isso.
Isso, como é que a lei acaba entendendo isso, né? Do ponto de vista jurídico, a legislação brasileira vai entender esta pessoa como criminoso, como um doente que precisa ser tratado, e aí também uma questão de ordem jurídica, ou seja, o crime aumenta, os crimes estão ficando cada vez mais bárbaros, mais violentos, porque se acredita também na impunidade, o que é que pode estar por trás dessas questões?
Olha, para que a gente considere que um determinado indivíduo praticou um crime, um dos elementos jurídicos indispensáveis para isso é a análise da imputabilidade. É onde o direito dialoga com a medicina, com a psicologia, né? E a análise da imputabilidade é uma análise que é feita de maneira contextualizada no tempo e no espaço. Então, quem é imputável ou inimputável para a gente hoje pode não ser amanhã. Esses conceitos eles vão sendo construídos no tempo, assim como o próprio conceito de crime, né? O que é um crime? A gente não tem como definir quem é criminoso sem que nós saibamos o que é o crime, quais são os crimes, né? Então, o conceito de crime, a definição do que é permitido e do que é proibido, é um conceito que passa por uma análise histórica, né? Então, condutas que eram consideradas criminosas antigamente já não são hoje, e a gente passa por um processo de constante renovação. E esse processo de constante renovação também é um fator decisivo no momento de identificarmos quem são os nossos criminosos e se existiria, né, um indivíduo mais propenso ou não à prática de uma conduta criminosa.
Dentro do próprio processo de formação, aí falando aqui do ser humano, doutor Fernando, há algo que pode gerar isso, algum fator de risco na própria concepção, né? Substâncias que foram tomadas conta, a forma como essa gestação aconteceu, ou seja, o que, que pode implicar, do ponto de vista da saúde mental, a criação de uma mente criminosa?
Olha, são múltiplos fatores, como a nossa colega psicóloga aqui mencionou. Vai desde fatores hereditários, né, fatores constitucionais, a fatores, a doenças, né, transtornos mentais francos, a problemas outros culturais, morais e tudo mais. Uma família bem estruturada, uma sociedade bem estruturada e bem organizada, com valores ético-morais sólidos, é um dos maiores fatores de prevenção a todo tipo de crime que se pode ter. Quando a gente vê hoje um aumento da criminalidade, da violência e tudo mais, uma das coisas que a gente tem que se perguntar primeiro é o seguinte, justamente como é que está a nossa sociedade do ponto de vista de valores e de moral. Está muito complicado. Hoje a gente premia o crime das mais diversas formas, a gente justifica o crime, né? A gente não consegue hoje em dia trabalhar muito com limites, com a ideia de limites. Então os fatores são múltiplos, entra essa questão social, cultural, biológica, psicológica, é uma coisa multifatorial.
Tivemos no início do ano, por exemplo, um fato que chocou, né, todo o país, em São Paulo, exatamente um pai que durante a festa do Réveillon, ele cometeu praticamente uma chacina com toda a família. E um dos argumentos numa carta, Priscila, que ele deixa para a sociedade, ele fala exatamente isso para a esposa também assassinada nessa situação, nesse fato, nesse episódio, onde ele dizia, se você estava dizendo para meu filho que era um criminoso, então eu vou ser de fato. Então, o que pode ocorrer um momento de angústia, de uma perda muito grande, de um sofrimento, pode desencadear também uma ação como essa, alguém que não seria, estaria nessa linha aí de um criminoso.
Sim, com certeza, era isso que eu ia falar. Inclusive, a gente não tem como ter certeza se ele é uma mente criminosa, né? Se a mente era, né? Ocorreu a fatalidade de todas as maneiras possíveis. Mas, lógico que uma pessoa que até então foi levando uma vida de, entre aspas, né, de maneira saudável, com muito estresse, com muita ansiedade, e a não elaboração dos seus problemas, não resolução, fica ali remoendo, pode aumentar aquele sofrimento, e a partir daí pode sim ocasionar, às vezes até a depressão, ela vai, a depressão profunda, ela pode sim acontecer de um pico de estresse também, a pessoa pode chegar a fazer alguma, cometer algum ato desse. Não tem como a gente afirmar que era uma mente, um psicopata, por exemplo, um sociopata, um psicótico. Não, a gente não tem, até onde saiu pela mídia, a gente não tem como dizer exatamente o que, que ele tinha. Mas, sim, um estresse demais. Quantas pessoas não surtam no trabalho, né? A pressão, pessoas que trabalham em banco, pessoas que trabalham com cobrança o tempo inteiro, né? Inclusive, o índice de suicídio é muito grande. Aconteceu também na Caixa Econômica Federal, esses dias lá na Paralela, né? Uma pessoa de por achar que estava sendo perseguida. A gente não pode dizer se era um esquizofrênico, mas que o estresse pode ter ocasionado esse desastre.
O Fernando queria complementar.
Esse exemplo que você citou é um exemplo de francamente patológico. Tem todos os indícios de uma depressão profunda, né, com traços de paranoia. Né, aí não se trata de uma mente criminosa, se trata claramente de alguém muito doente que cometeu um crime, que é outra coisa. E isso nos alerta uma coisa que a gente frequentemente subestima: doença mental mata, mata muito mais do que a gente pode imaginar, mata o próprio doente e mata terceiros.
Eu quero registrar também que está aqui no estúdio o Ezequiel Oliveira, que também é da área de saúde, em algum momento vai estar também aqui mediando e fazendo as suas considerações com relação a esse tema tão interessante. Já estamos recebendo também as contribuições aqui dos ouvintes pelo WhatsApp 996813998, para você que ligou o rádio agora. Estamos falando sobre mentes criminosas do ponto de vista da saúde e também, claro, da questão legal. Por outro lado, como é que a justiça vai entender alguém que teve um surto, que teve um pico, e é diferenciar? Por outro lado, também ocorre, Daniela, aquelas pessoas que premeditam detalhe por detalhe, que pensam o seu crime. Estamos falando aí do ponto de vista da justiça de alguém doente ou de algum criminoso realmente que é mais detalhista e que, enfim, né?
Criminoso. Olha, a premeditação do crime, ela não tem necessariamente a ver com algum tipo de patologia. Né? A gente tem visto, por exemplo, a Lava Jato. Estamos falando de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, crimes de colarinho branco, crimes de lavagem de capitais. Foram crimes premeditados, né, em grande parte, e a gente não está falando necessariamente de uma patologia. Então é preciso ter esse cuidado. Quando a justiça se depara com essas situações, vai existir a necessidade de a gente avaliar em que medida aspectos da saúde humana interferiram na prática daquela conduta, para que a gente decida, né, se aquele sujeito vai ser considerado um doente ou não. Então, nem todo criminoso padece de uma doença, né? Então, é importante que a gente tenha, que a gente saiba diferenciar isso. E a premeditação não é um fator que vai estar necessariamente relacionado à existência de uma patologia ou não.
10h34, tem um ouvinte na linha, 3328-7666, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Quem fala? Ela é uma anônima, não quer se identificar? Não, ok. Não, sua não, dúvida não. Ou sua colocação aqui para a mesa.
Doutor, eu tenho um problema de neurológico, né? Então, eu tomo um remédio. Ultimamente, eu estou num estado de medo terrível. Eu não consigo me controlar.
Sim.
Eu tenho que falar.
Você baixa só um pouquinho o volume do teu rádio, por favor, seja bem objetiva na sua pergunta, por conta aqui do nosso tempo, atendermos outros ouvintes também.
Não, eu estou assim, no estado, eu hoje mesmo, uns 3 dias, eu estou aqui tento me controlar, mas eu tenho que falar, se eu não falar, eu não me desabafo. E quando o remédio, eu começo a tomar o remédio, fica numa boa, quando vai passando tempos, meses, aí acho que o remédio começa a perder efeito, aí vem aquele nervoso. O corpo fica todo assim, parece que fica todo preso. Eu gostaria de saber o que é isso.
Olha, estamos hoje aqui no programa falando sobre a questão de mentes criminosas. Tem essa ouvinte que traz uma situação bem pessoal, né? Mas eu acho que vale sim, dentro dessa nossa temática, quando ela diz, quando ela está tomando efeito de remédio, ela fica numa boa. Mas quando ela não está com remédio, ela fica muito nervosa, fica muito ansiosa. Ou seja, ela se sente ameaçada e pode ser também uma ameaça para outros.
Na verdade, o que ela está falando e trazendo para a gente aqui não tem nada a ver com mente criminosa. Ela está trazendo um sofrimento.
Né?
É um depoimento de alguém que está sofrendo e de alguém que precisa de ajuda médica. Ela precisa, de alguma forma, ir ao médico, se consultar, tomar um remédio, que ela vai ficar bem, mais confortável e viver melhor.
3328-7666 é o telefone também, aqui para que os nossos ouvintes possam participar. E tem uma interferência aqui da ouvinte Ana, ela diz o seguinte: recentemente foi veiculado numa emissora de televisão uma série que falava de uma dupla identidade de um personagem, que ele vivia socialmente com sua família, no trabalho, e fora desse ambiente ele cometia atos criminosos, como se aquilo fosse uma necessidade humana, algo que dava prazer, algo sobre o qual ele não tinha controle. Esse tipo de situação, pergunta a ouvinte, pode ser considerado também um distúrbio mental ou uma questão de comportamento? Pessoas que têm prazer, né, têm dupla personalidade, parece muito bem, mas que vivem uma segunda vida ligada ao crime.
Esses casos são muito romanceados, mas um bom psicopata, ele é muito dissimulado, ele é capaz de fingir, ele engana, ele se insere bem socialmente. Esse é um caso modelo de um bom psicopata, aquele que se insere bem socialmente, se dá bem com todo mundo, e lhe apunhala pelas costas.
10h37, então como que a gente, já falamos de prevenção, é possível prevenir? Falamos em valores, falamos em medidas de ressocialização. Alguém que tem realmente, vive essa situação de uma mente criminosa, vocês acreditam na ressocialização, na reintegração social? Quais seriam os passos ou os caminhos para que essa pessoa pudesse viver integrada à sociedade e não sendo, de fato, uma ameaça social?
Bom, essa é uma pergunta muito polêmica e, inclusive, até pessoal, né? Porque cada um vai acreditar naquilo que traz de moral, de princípio, de valor, que foi construído desde a sua infância até hoje. Mas se a gente for pensar de uma maneira mais de asepsia, a gente pode pensar que talvez a gente consiga reinserir com certas medidas, né? Talvez, por exemplo, vamos pensar num pedófilo. Ele pode, sim, ser produtivo para a sociedade, ele pode funcionar para alguma coisa, porém, talvez ele não deva estar perto de crianças. É polêmico, mas a gente pode pensar desse lado, né? Os presos, os detentos, que eles não devem ser reinseridos na sociedade, os psicopatas, talvez, os perversos, né? Vamos pensar que, eles precisam estar presos. Mas o que, que a gente vai fazer dentro do sistema carcerário que possa fazer com que ele seja útil, de que ele seja produtivo, de que ele não esteja ali só consumindo um dinheiro de imposto, porque, como todo mundo sabe, eles gastam e gastam muito, né? E o que, que a gente pode fazer enquanto sociedade para que ele consiga ser útil também? Já que a gente tem aquela ideia de que o bandido bom é o bandido morto, será mesmo? Será que ele não pode servir para mais nada? Então, fica, né? A discussão aí aberta.
Inclusive, há pesquisadores que comentam isso, né, Ezequiel, exatamente, que não acreditam na ressocialização, por acreditar que pessoas de fato têm uma mente criminosa e que para elas não será possível, dentro do sistema penal, essa possibilidade de ressocialização.
Você tem casos que você não recupera mesmo. É como em toda a área da medicina, você tem doenças que você não consegue vencer, doenças que vão ser fatais, vão evoluir para o óbito. Você tem muitos casos de psicopatia, né, os mais clássicos, você não consegue recuperar. Agora, como a gente está falando aqui que a mente criminosa é um conceito genérico, dentro desta cesta cabem muitos tipos variados de mentalidades, de personalidades, de transtornos. É preciso separar o joio do trigo, é preciso separar aqueles que você pode ajudar, aqueles que querem ser ajudados, querem se ajudar, e é preciso também reconhecer aqueles que não têm jeito. Isso é fundamental. Eu tenho uma experiência de mais de 20 anos, há 20 anos atrás, pouco depois que eu me formei, eu trabalhei alguns anos na FEBEM em São Paulo, né, numa unidade de adolescentes homicidas de 14 a 18 anos. E nessa época eu sofria muita pressão para liberar com laudos de periculosidade, cessação de periculosidade, adolescentes francamente criminosos, que a gente já sabia que ia reincidir no crime, né, por pressões políticas, por pressões de grupos até religiosos, de ativismo social e tudo mais, que por uma questão ideológica e não científica, acreditava que aquelas pessoas pudessem se recuperar, quando a gente, do ponto de vista médico, sabe que não vão se recuperar jamais.
Daniela, ainda do ponto de vista criminal, né? É possível essa ressocialização dentro do sistema que a gente conhece hoje?
Veja, o discurso que o Estado traz de ressocialização é um discurso mentiroso. Ninguém com um olhar crítico vai acreditar que no momento que o Estado retira um indivíduo por anos do convívio social, a intenção do Estado seja reinserir essa pessoa na sociedade. Então, a exclusão social jamais vai ser um meio logicamente viável para a inclusão social. É até uma contradição em termos. Agora, no momento que a gente entende que determinadas pessoas elas são irrecuperáveis, eu acho que isso é algo que é um posicionamento que traz consequências políticas, consequências sociais gravíssimas, porque o nosso conceito de normalidade, normalmente, ele vai partir daquele que tem aptidão para definir quem é normal e quem é anormal. Então, o que é que significa uma pessoa normal? Uma pessoa que cumpre normas, mas essas normas elas são definidas por alguém. E é claro que esse alguém que tem a capacidade de definir normas, ele vai identificar o sujeito anormal como aquele que não se assemelha ao seu modo de vida, né? Então, a partir do momento que a gente identifica que existem pessoas irrecuperáveis que não merecem estar no convívio social, essa é uma definição extremamente perigosa, porque ela passa pelo benefício necessário àquele que dita as normas. Porque quem dita as normas, dita também quem é normal e quem é anormal.
Bem, deixa eu fazer uma pequena colaboração aqui também e deixar o ouvinte, a gente não está exibindo nem na TV Web, nem no Facebook neste momento, estamos nos preparando para tal, mas para que o ouvinte perceba a importância desse tema. E está aqui Patrícia de frente a três grandes profissionais, né, que trazem de uma forma brilhante esse tema, como o Dr. Luiz colocou. É um tema que eu tenho absoluta certeza que a gente poderia trazer mais outras vezes, porque é um momento, inclusive, oportuno pelas nossas dificuldades que a sociedade está enfrentando, a exemplo do que está sendo colocado nos cárceres do Brasil. E eu vou fazer uma pergunta para cada um dos nossos colaboradores, dentro das suas experiências, né, e do seu conteúdo, enfim. Logo após o comercial, eu gostaria que se posicionasse com relação a isso. O que nós hoje na sociedade estamos enfrentando, eu vou dar uma de agora do quem está do outro lado, o ouvinte. Imagine que, infelizmente, a gente vive hoje numa convivência social onde não há uma segurança plena para todos, uma convivência a lá primeiro mundo, é o que nós gostaríamos que tivéssemos. E gostaríamos ainda e sonhamos que esses cárceres eles sejam cada vez mais humanizados, ou, quiçá, sendo esvaziados para a escola, como a educação está acontecendo na Suécia. A gente ainda está muito longe disso ainda. Mas, dentro desses cárceres, existem mentes criminosas e mentes que cometeram um delito de apenas no estresse, de um pico de estresse. O que fazer do ponto de vista médico, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista jurídico? Eu gostaria muito de que cada um dos profissionais aqui bem representados colocasse isso, porque de alguma forma isso vai dar uma contribuição para que a sociedade entenda que essa temática é uma temática complexa e que não se encerra nesse debate, que a gente pode produzir outros debates sobre isso e que a gente precisa sim amadurecer para que a gente possa ter uma sociedade mais humana e mais justa para todos, inclusive para os cárceres.
Ok, fica então a pergunta no ar. Vamos para as considerações finais daqui a pouco, claro, também respondendo aí as perguntas dos ouvintes que chegam pelo WhatsApp. Quero só registrar o comentário de uma anônima, que ela diz o seguinte: eu não acredito na socialização, ressocialização dos psicopatas. Eles não têm condições de conviver com a sociedade, têm que viver em manicômios totalmente fechados. É o que reproduz também o pensamento de uma linha aí, respeitamos aí a participação desta ouvinte que não quis se identificar. Tem a pergunta da Nilda, que diz o seguinte: uma mulher com TPM pode cometer um crime e, nesse caso, ela seria absolvida?
A questão, ela pode ser, não sei se absolvida, mas certamente ter isso como atenuante. É preciso ver o grau de distúrbio que essa TPM provoca e o quanto isso pode interferir ou comprometer o livre-arbítrio dela. TPMs graves podem ser, sim, um fator atenuante de uma, no julgamento, na avaliação de uma atitude de violência. Mas eu queria só comentar uma coisa que ele deixou no ar sobre a nossa violência hoje. Hoje a gente viaja para fora do país para encontrar um luxo que você vê no mundo civilizado, nas cidades civilizadas, que é a segurança na via pública, que é você poder andar de madrugada, como se, né, outro dia eu estava em Nova York andando 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, numa rua escura, absolutamente tranquilo e com aquela, né, sem medo, coisa que é impensável em qualquer cidade brasileira, porque nós primeiro temos a coisa da impunidade, a gente tem receio, medo de prender o criminoso. Eles não podem ficar soltos. A primeira coisa para você tentar ajudar alguém, inclusive se quiser, é você se proteger. Ou seja, se alguém vem me assaltar, se alguém me ameaça, eu não quero saber se ele vai ou não se recuperar. Primeiro eu tenho que me defender dele. Depois é que a gente vai ver se ele é recuperável, se não é, se ele quer se recuperar ou não. Mas o que a gente não pode é ficar. A polícia prende, a justiça solta em nome de mil causas e deixando a todos nós assustados e trancados em nossas casas.
Daniela?
Bom, eu, como criminalista, eu não entendo que nós somos o país da impunidade. A gente repete isso sem olhar para o fato de que o Brasil hoje ele ocupa o terceiro lugar. Nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. Estamos atrás somente dos Estados Unidos e da China, ultrapassamos a Rússia. Recentemente, aqui no Brasil nós temos mais de 700 mil pessoas presas, tá? Privadas de sua liberdade. Isso sem contar com cerca de 300 mil mandados de prisão em aberto, que não foram sequer cumpridos ainda. Então, nós somos o país da punibilidade, o país da punição. Nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. Quem são essas pessoas que estão presas? Normalmente são negros, pobres, em idade econômica ativa. Isso não é uma coincidência, né? A medicina, inclusive, no século XIX, ela tratou isso como coincidência. Inclusive, chegando a definir o papel do criminoso nato como um sujeito que tinha nariz largo, lábios grossos, né? Um perfil fenotípico ligado ao negro, né? Ao não europeu. Então, a gente não pode ter esse dado como uma mera coincidência. Se a gente analisa a população carcerária dos Estados Unidos, o primeiro colocado no mundo, menos de 10% da população americana é negra. Se você analisa a população carcerária americana, mais de 40% dos presos americanos são negros. Isso não é uma coincidência, né? Esses dados eles se repetem no mundo e não são coincidência. O nosso problema, nossa sensação de insegurança não tem nada a ver com psicopatia. Nossa sensação de insegurança nas ruas, no meu ver, ela está relacionada diretamente ao fato de nós termos um país com péssima distribuição de riqueza. Nós temos pessoas que vivem, né, em um estado de existência extremamente pobre. E nesse campo social, a criminalidade ela acende como um meio, muitas vezes, de sobrevivência. Né? E é por isso que os nossos dados eles são tão alarmantes. E é por isso que nós saímos na rua com medo. A gente não tem medo de psicopata. Essas 700 mil pessoas que estão presas no Brasil não são psicopatas em maioria. A maior parte são pessoas normais, mas são pessoas que vivem no estado realmente de caos social.
A gente agradece a participação da Daniela, já quase nas considerações finais, né? Já considerando o nosso tempo de finalização do programa, só finalizando a resposta da ouvinte, né? No caso, uma mulher com TPM, isso sim seria considerado um crime, caso ela cometa.
Sim, na Faculdade Baiana de Direito, onde eu leciono, no semestre passado a gente fez um estudo relacionando as pesquisas neurocientíficas com eventuais práticas criminosas. Realmente, a TPM, ela influencia, mas não de modo determinante, né? Não deterministicamente, mas é um fator que pode influenciar, assim como vários outros, né? Okay. E isso, como o doutor Fernando falou, vai poder ser levado em consideração no momento de aplicação da pena. Ela vai ser punida, né? Via de regra, e essa pena ela vai poder ser abrandada.
Muito obrigada, então, pela sua participação aqui nesse nosso curto tempo de discussão que abriu, né, o tema das mentes criminosas. Priscila Rodrigues, também a gente agradece muito a sua presença aqui, suas obrigada considerações finais. O que é que você quer deixar como recado aí para os nossos ouvintes?
Então, assim, tirando como conclusão tudo aquilo que a gente ouviu hoje, que foi muito interessante, muito importante, de muita serventia para quem está ouvindo e até para nós mesmos enquanto profissionais. Assim, tirando a parte biológica e hereditária da mente criminosa, enquanto psicóloga eu posso deixar esse recado para quem está ouvindo e para nós também, que a gente tem que cuidar da nossa família, das nossas crianças, né? Entender a importância do limite, porque as mentes criminosas elas estão também relacionadas com a regra, com o limite, com a lei. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está passando de princípio, de valor para as nossas crianças, porque eles vão se tornar adultos, eles vão se tornar trabalhadores, eles vão se tornar indivíduos que pagam suas contas, né, que vão precisar estar inseridos, sim, dentro de uma sociedade, de um trabalho, de uma família, também como nós. E aí a gente precisa realmente entender que vamos precisar, sim, eventualmente, a gente não dá conta de tudo, de alguma maneira, a gente, em algum momento da vida, a gente pode precisar de um psiquiatra, a gente pode precisar de um psicólogo, a gente pode precisar de um advogado, e a gente precisa saber que é importante, não tem como a gente dar conta de tudo na nossa vida. Em algum momento a gente vai se sentir estressado, ansioso, deprimido. Uhum. Então a gente tem que olhar para a gente e olhar para a nossa família.
Cuidar da saúde integral, né? Obrigada mais uma vez, Priscila. Estamos num programa de saúde e doutor Luiz aqui também com a gente, complementando, compondo esta mesa, suas considerações finais, mentes criminosas, como podemos entender isso do ponto de vista da saúde também?
Olha, eu vou, como consideração final, falar do meu temor como cidadão, né? Ao ser assaltado, né, como todos nós estamos sujeitos a isso, uma coisa é você ver, né, saber depois que aquela pessoa cometeu aquele crime pela primeira vez. Mas quando a gente vê que o cara que lhe assaltou já foi preso 5, 6, 7, 10 vezes e continua na rua lhe assaltando, aí você tem que se perguntar, mas que diabos, por que diabos estão deixando essa pessoa na rua? Por que ele não está preso? Né? Já que ele já tem várias passagens na polícia e já se mostrou que é incorrigível.
10:56, o programa Saúde no Ar de hoje fica por aqui. As últimas considerações também, eu quero dizer mais uma última palavra. Lembrando ao nosso ouvinte que o programa volta na próxima segunda-feira, sempre às 10h. Já temos o tema que será hipertensão, então você já pode se preparar também, claro, para participar com a gente na próxima segunda. Considerações finais e assim fechamos o programa de hoje.
Bem, Patrícia, eu queria agradecer ao doutor Luiz, a doutora Daniela e a doutora Priscila, pela essa colaboração. É, de fato, um tema complexo, a gente sabe disso. De fato, é um momento complexo que nós estamos vivendo frente à questão da violência urbana e de todos esses paradigmas que a gente precisa fazer uma reflexão profunda para sonhar com a sociedade melhor para todos. Portanto, no meu entendimento, Patrícia, eu acho que um programa como esse, ele não pode se encerrar aqui agora. A gente precisa ter outros momentos para refletir isso, porque o problema hoje da violência urbana, associado ou não às mentes criminosas, ela também atinge não apenas a classe mais pobre, mas também a classe média e a classe alta, ou seja, é um problema de todos. Se é um problema de todos, é preciso se formar uma grande cadeia de união para resolver isso, para o bem para todos. Então, eu acho, mais uma vez, o Saúde no Ar está de parabéns por trazer esse tema. E é que a gente precisa, sim, trazer isso mais uma vez e trazer todas as opiniões, porque são diversas, e educar as pessoas para compreender de o que está por trás disso. O que é isso, meu Deus? Por que a gente pode melhorar nesse sentido?